Jornal. Câmara dos Deputados.
Comissão Especial já pode votar marco regulatório dos jogos.
Projeto proíbe venda de refrigerante em escolas de educação básica.
Deputados cobram ações para ajudar o Nordeste a enfrentar a seca.
Boa noite. A Comissão de Legislação Participativa vai realizar audiência pública para discutir a revitalização do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, lamentou o descaso com que os sucessivos governos federais têm tratado o DENOX, que acumula 100 anos de experiência na luta contra a seca no Nordeste, mas sofre com a falta de pessoal.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou mais um adiamento na execução do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Segundo o congressista, somente em fevereiro de 2017, a obra vai ser concluída para atender a região Nordeste.
Ao cobrar agilidade para a conclusão da transposição do Rio São Francisco, Damião Feliciano, do PDT, destacou que o Nordeste vem sofrendo com a falta d'água. Segundo o deputado, em Campina Grande, na Paraíba, o nível do açude que abastece a cidade está em 9%.
Moses Rodrigues, do PMDB, ressaltou as dificuldades hídricas que a cidade de Sobral enfrenta. Segundo o deputado, além da conclusão da transposição do Rio São Francisco, o município e o estado do Ceará precisam do apoio do DENOX e do Ministério da Integração para enfrentar as consequências da estiagem.
Bebeto, do PSB, fez alerta sobre a crise hídrica por que passa a Bahia. Segundo o deputado, é crítico o nível de água na barragem Iguapé, responsável por 70% do abastecimento de Ilhéus. Além disso, os baixos níveis dos rios Almada e Cachoeira levaram Itabuna a uma situação de emergência.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Lúcio Moschini, do PMDB, transfere as terras da União para o governo de Rondônia, a exemplo do que foi feito no Amapá e em Roraima. Segundo ele, as terras devolutas da União precisam ser imediatamente transferidas para quem produz, à exceção da faixa de fronteira e das terras que já estão comprometidas com os parques nacionais e as áreas de preservação permanentes.
Nilton Tato, do PT, criticou a política do governo de São Paulo, que, segundo ele, tem entregado o patrimônio público para a iniciativa privada. Ele citou a aprovação pela Câmara Legislativa do projeto de privatização dos parques estaduais, além da venda para a iniciativa privada de parte da Escola Técnica Cônego José Bento.
Laura Carneiro, do PMDB, defendeu a manutenção dos quadros da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A deputada se mostrou apreensiva em relação às parcerias público-privadas, argumentando que uma empresa que dá lucro não pode ser entregue ao serviço privado.
Giuseppe Vecchi, do PSDB, ressaltou a importância dos programas do governo de Goiás. Ele ponderou que iniciativas como o Cheque Reforma vão beneficiar as pequenas habitações que estão necessitando de reparos, o que pode servir de exemplo para o país.
Economia.
O Brasil comemora a marca de 1 milhão de barris de petróleo produzidos diariamente na camada pré-sal. Para Ciba Machado, do PT do Acre, o resultado comprova a decisão acertada de explorar águas profundas. Ele acrescentou que, em breve, o país poderá atingir a marca de 3 milhões de barris só na camada pré-sal.
A descoberta de irregularidades em programas sociais do governo federal não deve servir de argumento para acabar com os benefícios. A análise é de Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, que defendeu a rígida fiscalização dos programas e o fortalecimento de ações sociais para quem precisa.
Está pronto para ser votado em uma comissão especial da Câmara projeto que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos. Se aprovado na comissão, o projeto que cria o marco regulatório dos jogos vai direto para o plenário. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
O projeto autoriza o funcionamento de casas de bingo em jockeys clubes e em estádios de futebol com capacidade de 15 mil lugares. Também autoriza os estados a criarem suas próprias loterias, o que é proibido desde 1967, e permite máquinas de videobingo e caça-níqueis, desde que dentro dos bingos e cassinos. Além de legalizar os jogos, o projeto anistia todos os acusados da prática de exploração ilegal de jogos de azar e extingue os processos judiciais em tramitação. Quem já explora o jogo do bicho poderá continuar a atividade depois de legalizada. Já em relação aos cassinos, o número máximo de estabelecimentos por estado varia de acordo com a população. legislação. Nos estados que têm até 15 milhões de habitantes, só poderá funcionar um. Nos que têm entre 15 e 25 milhões, poderão funcionar dois. E onde a população for maior que 25 milhões, serão autorizados três. O substitutivo apresentado pelo relator da comissão, o deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, reuniu 15 projetos de lei sobre o assunto. Guilherme Mussi admitiu que a proposta polêmica ainda pode ser modificada antes da votação na comissão especial.
Nós estamos abertos a sugestões e eventuais modificações, assim como sempre estivemos, e buscar construir um consenso dentro dessa comissão. Claro que existem pontos divergentes, mas acredito que a maioria dos segmentos estão aí sentindo-se contemplados, e é um relatório que inclusive tem elogio de diversos aí, segmentos da sociedade, mesmo até do Ministério Público.
O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, é contra a legalização. Segundo ele, os jogos não geram riqueza, destroem as famílias e facilitam crimes como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Rauli admite que a comissão tem maioria favorável à aprovação do projeto e espera que no plenário o quadro mude.
São duas, três vozes discordantes numa comissão majoritariamente favorável. Mas no plenário eu tenho a certeza que teremos centenas de deputados e milhões de brasileiros favoráveis à nossa tese contra esta liberação.
O projeto também muda as regras das lotéricas ligadas à Caixa Econômica Federal. Os lotéricos poderão receber comissão pelo volume de vendas de apostas e explorar outras atividades econômicas nos estabelecimentos. O projeto do Marco Regulatório dos Jogos prevê a criação de uma agência reguladora federal, que estará conectada online pela internet com as casas de jogos. Além disso, as casas terão que informar às autoridades a identidade de todo jogador que ganhar mais de 10 mil reais de uma vez só. A proposta prevê ainda a criação de um cadastro nacional de viciados em jogos, que ficarão proibidos de entrar nos estabelecimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Walter Alves, do PMDB, comemorou a aprovação da medida provisória que trata da renegociação das dívidas dos pequenos produtores. O deputado afirma que a proposta deu novo ânimo para o Nordeste, em especial para o Rio Grande do Norte, que enfrenta uma das maiores secas dos últimos 50 anos.
Está em análise no Senado o projeto de Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, que trata do furto de animais e da comercialização de carne oriunda de roubo. O deputado afirmou que o crime de abigeato gera prejuízos incalculáveis para os pecuaristas. Ele espera que o Congresso aprove a matéria com rapidez.
A expectativa do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco é de terminar o período das festas de São João com a venda de 12 milhões de espigas de milho. Gonzaga Patriota, do PSB, explicou que o aumento é esperado por causa da expansão da área de produção de milho no estado.
Transportes.
Goulart, do PSD, criticou o governo de São Paulo pela implantação de ciclovias em locais inapropriados. Ele citou a ciclovia na região de Grajaú, Primavera, Colonial, que aumentou em pelo menos uma hora e meia o tempo que o cidadão leva para ir ao trabalho ou retornar à sua casa.
Em referência ao Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril, Edinho Bez, do PMDB catarinense, cobrou mais investimentos no setor. Segundo o deputado, as ferrovias representam um avanço em termos de mobilidade urbana, escoamento de produtos e sustentabilidade.
Educação.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, participou de reunião na Fundação Lehman, em São Paulo, para discutir questões relacionadas ao ensino público. A Fundação desenvolve e apoia projetos em educação, realiza pesquisas para embasar políticas públicas no setor e oferece formação para profissionais da educação e para o aprimoramento de lideranças em diversas áreas.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, criticou a Prefeitura de Salvador por tentar impedir estudantes e professores de assistirem à aprovação do Plano Municipal de Educação. A parlamentar criticou a criação do plano e afirmou que o documento é antidemocrático porque não aborda a questão de raça e gênero.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica, públicas e privadas.
O objetivo é diminuir o número de crianças obesas no Brasil, que aumentou 5 vezes nos últimos 20 anos. Ouça a reportagem.
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 23,4% dos brasileiros com mais de 18 anos consumiam refrigerantes pelo menos 5 dias por semana. Esse hábito era mais frequente entre os homens do que entre as mulheres. Em 2015, dados do Ministério da Saúde mostraram que o consumo caiu para 21% dos entrevistados. Os refrigerantes são uma das maiores fontes de açúcar, com uma média de 36 gramas em uma lata. A relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social, deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, afirma que o excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência a partir dos 5 anos de idade em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. Segundo ela, é preciso evitar que esse consumo se torne um hábito já na infância e, por isso, os refrigerantes não devem ser vendidos nas escolas.
Tira esse mau hábito alimentar de refrigerante, porque a gente sabe que tem outros produtos também que causam obesidade, como coxinhas, frituras, mas eles são alimentos e o refrigerante não pode ser considerado alimento.
A proposta que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica já foi aprovada nas comissões de Seguridade Social e de Educação e Cultura. Agora deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
As reclamações sobre o atendimento no Hospital Geral de Palmas preocupam Vicentinho Júnior, do PR. O deputado informou que até alimentos com validade vencida e de péssima qualidade foram servidos aos pacientes. Ele cobrou do governo de Tocantins mais atenção com a saúde pública.
Foi inaugurado no município de Tamboril, no Ceará, o Hospital Regional Raimunda Camelo Timbó. Leônidas Cristino, do PDT, parabenizou a administração local que incentivou a reforma, ampliação e modernização da unidade de saúde.
Política.
Para Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, o relatório aprovado no Conselho de Ética contra Eduardo Cunha não deixa dúvidas sobre a quebra de decoro do presidente afastado da Câmara. O deputado espera que agora a decisão seja confirmada pelo plenário.
Fernando Torres, do PSD da Bahia, espera que o processo de cassação do presidente afastado Eduardo Cunha seja pautado o mais rapidamente possível pelo plenário da Câmara. Segundo ele, a sociedade cobra uma decisão definitiva do parlamento.
Cacá Leão, do PP Baiano, registrou a posse de Roberto Muniz como senador na vaga deixada por Walter Pinheiro, que tomou posse como secretário de Educação da Bahia. O deputado elogiou a competência de Muniz e desejou boa sorte a Pinheiro na equipe do governo estadual.
Segurança Pública.
Numa pesquisa entre 78 países, o Brasil ocupa o sétimo lugar com o maior índice de mortes por grupo de 100 habitantes. João Castelo, do PSDB do Maranhão, criticou o desinteresse do governo federal em melhorar a segurança nas fronteiras para impedir o contrabando de armas que vão para o crime organizado.
O Censo Nacional da População Carcerária do Ministério da Justiça mostra que o número de presos por corrupção aumentou 80% de 2010 a 2014. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, citou o percentual para ressaltar que todos devem ser submetidos ao mesmo rigor da lei.
Este ano, o Piauí já registrou 3 casos de estupro coletivo no interior do estado. Silas Freire, do PR, agradeceu à mesa diretora da Câmara pela criação de uma comissão externa para investigar os crimes e propor medidas para prevenir novos casos.
Mais uma escola foi assaltada no Rio de Janeiro e uma professora foi espancada. Índio da Costa, do PSD, cobrou do governo estadual a adoção de medidas para acabar com a violência. O deputado lamentou que o dinheiro que deveria ser usado para cuidar da população esteja sendo investido em obras para as Olimpíadas.
Alberto Fraga, do DEM, criticou o descaso do governo do Distrito Federal com a segurança pública. O deputado incentivou os policiais e bombeiros militares a organizarem protestos e a reivindicarem aumento salarial para as categorias.
Estados poderão ser obrigados a informar a taxa de solução de crimes. A medida consta de proposta aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara. Ouça a reportagem.
O texto altera a lei que criou o Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, que funciona como uma espécie de banco de dados com estatísticas criminais controlado pelo Ministério da Justiça. De acordo com a proposta, os estados e o Distrito Federal deverão alimentar o Sinesp com informações sobre os crimes solucionados, além de detalhar os dados sobre circunstâncias e motivos dos crimes, idade, sexo, raça e cor dos envolvidos, local do fato e tipo de arma utilizada. O projeto de lei surgiu da CPI que investigou a violência contra jovens negros e pobres no Brasil, presidida pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. Para Lopes, a medida ajudará no diagnóstico mais preciso da segurança pública e na redefinição de políticas públicas do país. país.
Esse projeto propõe uma padronização das informações sobre segurança pública no Brasil. Porque cada governador, cada estado tem uma metodologia, uma nomenclatura. Por que é importante ter dados? Para que a gente possa estabelecer uma política correta, a partir de um diagnóstico correto. Nós queremos provar o que já está comprovado em vários estudos. O Brasil tem uma justiça patrimonialista, uma justiça que não prioriza crime contra a vida. Apenas 8% de crime contra a vida são elucidados e 3% são condenados. Então isso é uma vergonha.
O relator da proposta, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, retirou do texto original a previsão de crime de responsabilidade do presidente da República ou do governador que descumprisse a lei do Sinesp. Segundo o relator, a lei atual já pune o governante com a possibilidade de proibição de fazer convênios com a União nas áreas de segurança pública e sistema prisional em caso de descumprimento das regras do Sinesp. A proposta que obriga os estados a informar sobre a taxa de solução de crimes ainda vai passar pela análise das comissões de segurança pública, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça antes de chegar ao plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
Paulão, do PT de Alagoas, repudiou os ataques contra os indígenas Guarani Kaiowá, do município de Carapó, em Mato Grosso do Sul. O congressista entende que é preciso impedir o extermínio dos povos primitivos, que, no seu entendimento, têm o direito de lutar pela terra.
Ivan Valente, do PSOL, repudiou o ataque feito em uma boate americana, onde 49 pessoas foram mortas vítimas de homofobia. Para o deputado, um comportamento violento e excessivamente religioso, somado à facilidade de acesso a armamentos nos Estados Unidos, facilitam esse tipo de ocorrência.
Depois da divulgação e repercussão nacional de casos de estupro coletivo, o plenário da Câmara se reúne em comissão geral na próxima quarta-feira para discutir a violência contra a mulher. Acompanhe mais detalhes sobre o debate na reportagem a seguir.
O plenário da Câmara se transforma em comissão geral nesta quarta-feira para discutir a violência contra mulheres e meninas e a cultura do estupro. Serão discutidos também formas de se enfrentar a impunidade e a criação de políticas públicas de prevenção, proteção e atendimento a vítimas no Brasil. A deputada Margarida Solomão, do PT Mineiro, uma das proponentes do debate, afirmou que a Câmara tem obrigação de dar visibilidade a essa discussão.
É mais do que relevante que a Câmara de Deputados se interesse pelo tema e proponha medidas que visem a diminuir essa violência contra a mulher. As notícias que temos é que, na medida em que esse assunto alcança a esfera pública, isso é discutido livremente pela imprensa, pelas redes sociais, as pessoas se sentem mais empoderadas, se sentem mais autorizadas a fazer denúncias que nos anos passados corriam em silêncio, corriam com humilhação sofrida, sem que a mulher, a menina, tivesse o direito de expressar o seu direito violado, o seu direito afrontado, a sua dignidade ferida.
Recentemente, a Câmara também criou uma comissão externa para acompanhar as investigações de estupros coletivos ocorridos no Brasil e propor medidas de combate à violência sexual. Dados do mapa da violência de 2015 mostram que entre 2003 e 2013, o número de vítimas de feminicídio aumentou 21%. Já o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou estudos que mostram que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar processo de elaboração de editais de concurso público pela Escola de Administração Fazendária. O Tribunal constatou que as solicitações de concursos públicos não são baseados em perfis profissionais, mas apenas em informações quantitativas e orçamentárias. Além disso, não são descritas as condições necessárias para o bom desempenho do ocupante do cargo, como conhecimentos, qualificações, experiências, habilidades e aptidões. Em consequência da auditoria, o TCU recomendou à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento que revisem o decreto federal que trata de normas gerais de concursos públicos. O relator do processo é o ministro Raimundo Carreiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.